De Portugal, um escritor notável dedicou a sua vida e a sua obra ao Japão. Venceslau de Moraes. Na vaga de escritores que nos fins do século XIX e primeira metade deste século têm abundantemente escrito sobre o Japão, Venceslau de Moraes sobressai entre todos pela intimidade do seu conhecimento do povo japonês. A sua própria vida é o exemplo mais extraordinário de um ocidental que viveu profundamente no seio de uma civilização do Oriente, realizando na sua vida a síntese mais harmoniosa dos valores europeus e orientais. Venceslau só encontra igual nos aventureiros portugueses do século das descobertas, ávidos de sensações novas, sequiosos do desconhecido e ao mesmo tempo estetas e artistas das emoções raras.
Combate de feras. Penetro no coração do bazar. Enfio por uma travessa lôbrega e eis que me indicam a casa que procurava. Há uma larga entrada. Encontro-me logo num amplo compartimento de puro estilo indígena, sujo pela incúria tradicional. Em guisa de paredes, divisórias de madeira escura, rendilhadas, pacientemente em fantasiosos florões. Um altar para os deuses, um balcão ao fundo. Há dentro uns 30 ou 40 homens, ricaços, vestindo de seda, modelos industriais que abandonaram as oficinas, vultos andrajosos das ínfimas classes, tipos vários sob o amarelo uniforme das frontes, rostos rechonchudos e imberbes como perfis de clérigos, traços cadavéricos de fumistas de ópio, mais semelhando jogares de caveiras ambulantes, a feição rude do homem de trabalho, é impundente do vadio. Alguns olhares inteligentes, cheios de penetração. Outros, alvares, crassamente semiescos. Mas em todos vibra uma enorme irritabilidade, palpita um mesmo anseio, acusando-se na agitação dos grupos que se formam ao acaso, que gesticulam, que discutem, que riem, sem sombra de preocupações hierárquicas. Alguma coisa inaudita vai passar-se, profundamente comovedora. Adivinham-se conluios, partidos que se organizam, opiniões discordantes. Aos cantos da casa dizem-se frases ao ouvido, enquanto que mãos nervosas primem os braços dos íntimos. De quando em quando, algum servente do estabelecimento passa, trazendo em cada mão uma tigela misteriosamente envolta num pano vermelho. O que será? De pronto, é assaltado por todos os assistentes. As cabeças chocam-se no afã de quererem ver. Os olhos chamejam de curiosidade. Tiram-se os panos e, através das tampas de vidro que cobrem as tigelas, percebo que se patenteiam as feras às vistas ávidas. Que exclamações, então! Que ruidosos comentários! Berra-se confusamente. Fisionomias respeitáveis, com ares de profunda erudição, discorrem sobre as qualidades do bicho, a sua musculatura de lutador, as formas corretas, a elegância das linhas, ou chovem motejos amargos sobre as suas pernas raquíticas, o todo desprezivo de sendeiro, as suas nenhumas condições de bravura. No entanto, o servente retira-se. E sucedem-se outros e outros, sem que os assistentes se decidam, perplexos na escolha, como que para muito intencionalmente prolongarem o gozo ofegante da expectativa. De novo se formam grupos ao acaso. Passeiam-se aos encontrões ao longo do recinto, acanhado demais para tantos que estão, reforçados pelos muitos que entram a cada momento. Cubículos laterais, onde se fuma ópio, onde os corpos lassos encontram amplos canapés de bambu, transbordam já de gente. E no rumor geral, curioso é observar como todas aquelas bocas se apostam em não permanecerem em repouso. Quando não berram, quando não falam, quando não fumam, quando não estrebucham na cascalheira doentia peculiar aos fumistas de ópio, vão mastigando grãos de amendoim, bebidas e outras coisas, fornecidas a troco de sapecas por um vendilhão quase nu, arrumado à entrada de parceria com mendigos. E já no chão, de ladrilhos vermelhos, se acumulam cascas a montes, de envolta com a cuspideira e cinza do tabaco. Reparo que um servente queima papéis sobre o altar, invocando a proteção dos deuses para a próxima lide. Alguém me diz, enfim, que se estão pesando duas feras, pois é condição indispensável que os lutadores tenham peso igual. e vai começar o combate, havendo já valiosas apostas entre os amadores de centenas de patacas. Sigo a onda humana. Subimos em tropel ao andar superior e, em volta de uma mesa, agrupamos-nos todos em cardume. O momento é solene e profundo o silêncio. Apenas se ouvem respirações ofegantes, convulsionadas pela comoção. Sobre a mesa, alguém coloca uma selha. Dois homens, fronteiro um ao outro, gravemente, apresentam duas tigelas de barro, como as que eu já vira, e têm junto de si uns misteriosos estojos de onde sacam longos pincelzinhos, cujo uso vou em breve conhecer. Tiram-se os panos vermelhos e as tampas de vidro, e aparecem as feras de um loiro torrado, buliçosas, turvas de cólera. A gente irrompe em grita. Formam-se as últimas apostas. Traduzo as frases. 20 patacas por estes, 100 patacas por aquele. Dentro da selha, coloca-se primeiramente uma fera, exasperando-se-lhe o mau humor natural por meio de cócegas repetidas em que se empregam os pincelzinhos. Vem em seguida outra fera, que sofre os mesmos processos. E eilas finalmente frente a frente, encarando-se, brandindo as longas antenas como floretes em riste. Uma bate as asas já, ferindo-nos o ouvido com o seu cri-cri estrídulo, como um canto antecipado de vitória. Arremessam-se uma contra a outra, às cegas, num primeiro embate irrefletido. Depois é mais pensada a peleja. Mordiscam-se por onde podem. Arrancam-se membros. Foge-se para medir depois golpes certeiros. Seguem-se abraços que ferem como punhais. Primem-se as serrilhas das pernas musculosas contra o ventre indefeso do adversário. E há saltos inesperados de dor, estremecimentos de agonia. Decorrem assim alguns minutos, até que finalmente o vencido recua, os membros mutilados, a cabeça rasteira, as antenas baixas, sob a chuva de impropérios dos espectadores. Resta recolher novamente à sua masmorra o grilo vencedor e lançar ao campo o grilo vencido, o grilo inútil. Os grilos, sim, agora me recordo, não lhes ter dito ainda que eram eles os lutadores. Na China, um combate de grilos é dos espetáculos que mais impressionam as turbas e também dos que mais esvaziam as bolsas no jogo das apostas, com a breca. Dá-me esta ideia, mais do que todas as deduções geográficas de quanto é longe a China, dos campos de Malmequer e de Papoilas da minha terra, onde o grilo descansa livremente durante as noites cálidas, sem honras de gladiador de arena.